Ah, beleza. E daí, continuando nesse papo sobre áudio, podcast e tal, eu queria dirigir essa para o Denson mesmo. Em que momento, assim, quando começou o projeto do Mundo Clandestino, né? Então, para quem está nos ouvindo, o Mundo Clandestino, pelo que eu entendi, ele é o projeto que ele engloba principalmente nesse momento, né, o audiodrama e mais a websérie, que já está disponível no canal, que é o Vapor Barato, né? E daí o Senhor Clandestino, que é a peça original, ela faz parte desse universo, mas o projeto que foi feito com a Lei Aldir Blanc faz parte da websérie e o audiodrama, né? Mas tu já tinha essa ideia antes de começar o projeto, assim, quando chegar, vou escrever na Aldir Blanc, e daí tu já tinha ideia de a websérie e mais o audiodrama, ou era só a websérie, e daí durante o processo tu pensou em fazer também o audiodrama? E se de que forma tu sentiu que seria interessante expandir o universo pro áudio, assim, exclusivamente de áudio, já que vocês tinham todo um trabalho mais voltado para o visual também antes disso, né?
Dos espetáculos nossos, quando a gente faz, a gente vê que tem, pelo menos até agora, a gente viu que tinha possibilidades de trabalhar eles com outras formas, ou estabelecer daqui a pouco continuações, enfim, que são coisas que normalmente não é comum ao teatro, né? A prática teatral, normalmente se faz um espetáculo e se encerra aquele universo naquele, né, espetáculo, mas a gente gosta muito disso, de explorar. Um pouco, não chega a ser exaustão, mas essa perspectiva, pensar em explorar a exaustão, porque a gente fica trabalhando, sei lá, um ano numa peça de teatro, que se cria toda uma cosmogonia, todo um universo, daí se apresenta aquilo em 50 minutos, uma hora, e tem tanta coisa que tu explorou, pesquisou, que pode desenvolver outras ações, a gente fica pensando nisso, né? Até então a gente não tinha tido a possibilidade de explorar um espetáculo de forma tão intensa. A gente tem, por exemplo, Horizonte de Neon, que é um espetáculo de dança, que a gente explorou também ele de forma multimídia, tem as videodanças que dialogam com o espetáculo, enfim,
Tem
tem
documentário, né?
documentário.
Várias coisas.
Mas, assim, tirando a questão do making of, que a gente começou a estabelecer, de certa forma, com uma certa rotina, assim, agora nos trabalhos, a gente não. Tinha só as videodanças, a gente não conseguiu explorar isso de forma maior, porque não surgiu possibilidade, ou orçamento, enfim, esse tipo de coisa que impacta. O Senhor Clandestino, ele tem muita coisa, porque, assim, para situar, né, o espetáculo esse cientista genial e genioso que vem parar na Terra, ele para na nossa dimensão, no caso, porque ele tá enfrentando um determinado problema lá, que ele está vendo que o universo dele está colidindo com outro universo, né? As dimensões estão entrando em conflito, e ele tem que decidir o que que ele vai fazer, se há uma forma de distanciar essas dimensões, ou se ele tem que largar uma bomba e explodir uma dimensão. É esse o conflito que ele tem durante o espetáculo, né? E claro que a dimensão que está em conflito é a nossa, né? A que ele visita, e ele começa a dialogar, um espetáculo que a gente diz que quebra a quarta parede, porque ele conversa com o público, né? E conforme a reação do público, ele toma a decisão de explodir a bomba ou não. Então não é um espetáculo com um final fechado, né? É um final aberto de acordo com a reação coletiva. A gente vai percebendo como o público vai reagindo e, a partir disso, ele vai explodir a bomba ou não, né? E como tem essa premissa de viajar entre os multiversos, né, e tem uma série de coisas que ele aborda, eu anotei muita coisa e pesquisei muita coisa. Eu acho, pai, seria legal explorar de outras formas. O Marcos, ele foi um que incentivou muito, assim, pai, eu vejo muito o Senhor Clandestino como história em quadrinhos, em HQ, tudo. Já tem uma sinopse para uma HQ futura, se a gente tiver a possibilidade. Mas daí, quando surgiu a possibilidade da Lei Aldir Blanc, a gente já escreveu ele com a websérie e com o audiodrama. Mas, assim,
Foi pensado para o projeto, né? Essas
mas
duas
assim,
ações.
tipo, a sinopse na nossa cabeça era muito curta. Era assim, pá, vamos desenvolver isso, tem esse material, mas não estava estruturado. Não, quando a gente escreveu, não tinha dramaturgia pronta de ambos, assim. tinha a ideia de fazer a websérie inspirada um pouco nesse mockumentary, né, que é essa coisa meio documentário, né, a gente pensou em fazer no início meio Globo Repórter, depois a gente assumiu essa coisa mais Jornal das Oito, né, e o audiodrama tinha muito bebendo na fonte da literatura pulp, né, que é essa literatura que é a literatura do início do século passado, que era essa literatura barata, de ficção científica ou de horror, e que era de um grande consumo, né, e que tem uma série de filmes que são inspirados nesse universo. Indiana Jones, por exemplo, é muito inspirado na literatura pulp, e a gente achou que casava muito com o audiodrama, assim. A gente achou que a gente poderia criar essa atmosfera, uma coisa que o Rodrigo até sabe falar melhor do que eu, que é sobre as paisagens sonoras, né? Que é criar essa ambiência do espectador, que a gente disse, pô, isso aí talvez seja possível trazer essa intencionalidade que a gente busca no teatro. Talvez a gente consiga com o audiodrama. E foi esse o intento que a gente abraçou, né?
Fazer uma pergunta agora para a Lauren, direcionado para ela. Como surgiu a ideia, Lauren, e quais as influências da websérie do Vapor Barato? E sobre o Vapor Barato, os personagens que tem na websérie já tinham no espetáculo, alguns deles? O Marcos, que dirige o espetáculo, ele já tinha alguma participação como ator também?
Oi, assim, como o Denison disse, né, essas ações que começaram a surgir trouxeram outras possibilidades e outros personagens, né? Porque o espetáculo, era só o Denison em cena e a Parody, né? Que a Parody, daí eu que faço também a voz dela, mas eram essas duas figuras, né, que estavam ali em cena e o Marcos tá na direção. Aí, com a ideia de começar a desmembrar, né, ampliar esse multiverso, o Denison, né, eu digo muito Denison porque a dramaturgia, o texto é dele, começou a querer trazer outros personagens. Eu acompanho muito o processo, né, independente de qualquer coisa que a gente faça, se é algo que é uma parte de mim ou parte dele, a gente sempre está compartilhando, né, então sempre tem o dedo dos dois durante o processo. Então, ele conversava muito comigo, ah, tô pensando de criar essa história, tô pensando de colocar esses personagens. Então, ele vai ampliando essas possibilidades, vai trazendo criações. Normalmente, nos processos, né, tanto do podcast quanto da websérie, ele ia escrevendo o texto, ele diz, ah, dá uma lida, o que tu acha, né? Então, tem essa participação, mas a criação dos personagens, a ideia, o mote todo, é muito parte dele, né? Então, com exceção do Senhor Clandestino e da Parody, que estavam no espetáculo, todos os outros personagens vieram depois, né? Seja pro audiodrama ou para a websérie. Então, foram se complementando através dessas histórias, e não duvido que outros personagens ainda vão surgir, porque já tem anotação de propostas ainda para dar essas continuidades. Então, eu acho que é muito isso, assim, o Denison está se permitindo muito entrar nesses multiversos, olhar para essas histórias. E se precisar vir mais personagens, acho, para compor, eles vão surgir, eles vão vir nesse processo, porque eu acho que esses novos personagens agregaram muito, ajudaram muito a construir essas histórias todas. Cada um tem seus motivos para estar ali, né? E trouxeram. Eu acho que cada personagem acaba trazendo uma problemática junto, né? Para a discussão e para o enredo. Então.
E a Laura assina a co-direção do audiodrama, né? Isso é importante
Ai.
falar, né?
O que eu achei bacana também nessa questão do multiverso é que, apesar de digamos assim, terem uma rima tanto ao audiodrama quanto à websérie, a gente vê que a websérie ela foi construída, o enredo dela, muito inspirado no contexto atual, de pandemia, governo Bolsonaro e tal. O próprio Gabriel faz um personagem negacionista ali e tal, né? Que é muito parecido com muitas das notícias que a gente vê mesmo no, no, nos podcasts.
Aliás, o nome é sensacional, né? Estevam Bunner é
Estevão
sensacional.
Banner ali.
É
É
sensacional.
ótimo, né? E o audiodrama, ele já vai mesmo para essa coisa da literatura pulp, que o Denison mencionou, e já pega até anterior a isso, né? Já vai pegar ali Júlio Verne, então vai trazer lá o personagem lá do Capitão Nemo, apesar de não ser do Capitão Nemo, né? É quase uma reencarnação da linhagem dele ali. E eu queria saber um pouquinho do Marcos, então, sobre a experiência de atuar exclusivamente com a voz, né? E de um personagem tão icônico, assim, porque para quem eu sou professor de língua portuguesa e literatura, né? Então eu fui ter a minha experiência com leituras e tudo passou por Júlio Verne, né? Uma das primeiras coisas que a gente começa a ler, né? E o Capitão Nemo, ele é um herói de infância de todo mundo que começa a ler muito cedo, assim, né? E queria saber como é que foi a experiência do Marcos, então, de pensar esse personagem, de ter que fazer um sotaque. Pelo que eu pude notar, teve uma pós-produção que o Rodrigo fez também depois nesse personagem, né? Ou se foi só a atuação do Marcos mesmo que fez toda a entonação ali, né?
Então, bacana. O que acontece? Eu também venho de letras, eu fui professor de língua portuguesa há 5 anos, né? E assim como o Denison, também tenho um forte pilar artístico lá nas letras. A gente traz de lá essa experiência de construir histórias, de pensar em personagens. E quando o Dani me fez o convite para participar, para fazer o Capitão Nemo, ele me orientou com algumas referências, me falou da inspiração, que ele queria um personagem que ao mesmo tempo fosse soberbo, mas tivesse um caráter bonachão, da relação de amizade não tão explícita com o senhor clandestino, e me falou do sotaque indiano. E quando ele me falou nisso, eu fui atrás dessas referências, mas principalmente comecei a escutar bastante coisa. Comecei a escutar, fui para o YouTube procurar indianos falando, e comecei a escutar, e comecei a embarcar e brincar com as relações do texto, com as relações dos personagens que eu assistia. Automaticamente começou a vir essa figura, e é interessante para a gente que é ator, é difícil fazer sua voz, vem corpo junto, vem todo um outro corpo, uma outra postura, já vem aquele cara mais soberbo, digamos assim, e ao mesmo tempo precisava ter uma quebra, então, para que não se tornasse um soberbo. O que é interessante, a contradição é interessante na arte, né? Então eu busquei um tom de voz mais agudo, uma voz mais fina, que contrastasse com essa soberba dele. E a partir dali, dessa brincadeira, começou a surgir as primeiras frases, começou o que acontece, eu ainda não estava dando aula direto, assim, como estou agora. E aí a minha esposa trabalha todas as tardes, e durante a tarde eu ficava caminhando pela casa buscando esse corpo, esse som, até vir o Capitão Nemo em si, até construir ele. E aí eu mandei uma primeira versão para o Dani, só que a qualidade de som estava muito ruim, essas gravações caseiras, né? Então o que eu fiz? Eu tenho um quartinho do teatro aqui, que tem figurinos, várias araras de figurinos, araras de 2 metros, assim, um corredor fino. Então eu peguei, por dica do Rodrigo, vários cobertores e construí uma tenda entre esses. E ali foi o meu estúdio acústico para mandar o material com uma qualidade de som legal, assim. E aí o resultado foi esse que a gente viu no podcast. Eu não sei se o Rodrigo chegou a trabalhar um pouco em cima da voz dele. Até algo que o Rodrigo pode nos dizer agora.
Na verdade, assim, ó, tem um pouco de trabalhar, mas na verdade é limpar o áudio, né? E é fazer o áudio encaixar naquele cenário. Então, por exemplo, ele estava sempre num cenário de um submarino, então tinha sempre um ruído de máquina, tinha um grave do deslocamento da água, né? Tinha um panorâmico ali, quando a gente escuta no fone de ouvido, para mais ou menos colocar os personagens em alguns lugares dentro do submarino, né? Mas a interpretação está toda contigo, né? E tipo assim, não tem milagre, não tem botão que eu giro aqui, agora a interpretação está boa. Né? Tem os papos de estúdio, né, que um amigo meu gravando uma vez uma banda, e a banda tocando mal e não tava legal. Aí o vocalista, assim, sabe o que é? Que tá faltando magia. Aí meu amigo, só um pouquinho, ele vai olhar todos os botões do estúdio, assim, grave, médio, agudo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, o botão magia não tem. Então é muito isso, assim, o meu trabalho foi dessa sonoplastia, desse design sonoro, dessa paisagem sonora, foi muito só limpar e ajustar tecnicamente algumas coisas. A interpretação de vocês estava toda com vocês, né? E a concepção toda desse design sonoro já veio do Denison, né? Então foi mais um jogo de engenharia aqui, de fazer isso se encaixar para, tipo assim, ó, tem um monte de coisa que precisa acontecer. Como é que isso se encaixa sem que um não atrapalhe o outro? Né? Esse foi o jogo, né? Mas não adianta, assim, tipo, não tem técnica de mixagem que salve a interpretação, né? A interpretação ela sobrepõe tudo, né? Não adianta.
É, e até quando eu estava ouvindo pela segunda vez agora ontem, antes da gente poder gravar hoje, e daí eu tinha a impressão que pela entonação que o Marcos faz, de que havia algum trabalho, mais ou menos como foi feito da Parody, né, que daí eu acho que lá já tem um tratamento de som maior, não tem para que a Lauren faz, né, e daí achei que no caso dele sim, né, mas como ele estava colocando que ele mesmo fez a entonação da voz ali e tudo, né.
É, a voz da Parody é uma voz de robô com vocoder, né? Que é uma tecnologia que surge nos anos 80, aonde tu grava a voz da pessoa e ao mesmo tempo tu grava uma nota vinda de um teclado. Então tu faz a voz daquela pessoa ser modulada pelo que tu tá tocando no teclado, né? Que dá essa ideia do efeito robotizado. A voz do Marcos é no gogó mesmo.
A construção, é muito legal isso, sabe, porque o que acontece, o Denison me lança as pistas e me dá essa liberdade, vai e cria, e daí me mostra o resultado e a gente vê, vai, é mais por aqui, é mais por ali, e isso é legal, tu ter essa liberdade de primeiro o presente, que é o Nemo, né, e depois o texto, o texto é muito legal, bom, pra gente que trabalha com letras, eu faço os roteiros dos meus grupos de teatro, são 13, então você trabalhar com letras e daí ter um presente desse, até comentei no último podcast que gravamos da questão do final, da marra da finalização ali, que me lembra muito o Ilusionista, né? Que nos últimos instantes vira totalmente o jogo. Acho um presente muito legal. E aí essa liberdade de poder criar, né? Vai busca as referências, busca construir essas referências, juntá-las, codificá-las, buscar uma sintonia entre elas, uma simbiose entre essas referências, e dali sai esse produto. E isso é muito legal, poder ter essa liberdade de criação.
Só pontuar uma coisa bem importante, né, que o Marcos foi de última hora, né, tinha outro ator que ia fazer o Nemo, né, o Marcel, né, que ele faz podcast a Risco com Risco, né, só que a gravação que ele mandou estava com problema, estava muito ruim, ele não ia conseguir fazer ela de novo, e eu prendi o grito com o Marcos, que a gente já tinha gravado Vapor Barato, né, Marcos, ajuda, que o Marcos topou e foi, acho que foi muito legal, assim, porque é importante falar isso, porque tem um mérito ainda de fazer rápido.
Sim.
Então, tem isso também, né? É importante pontuar, porque às vezes pensa assim, não, o cara ficou assim, embarcou muito tempo, trabalhou.
Pode
não,
construir com calma.
Não, não teve tempo.
E esse outro ator que tu mencionou, ele não tá no Vapor Barato daí, Denis?
Não. Ele o Marcel, ele é ilustrador, ele tem esse podcast A Risco com Risco, que é muito legal, ele trabalhou com stand-up comedy, assim, ele tem uma veia com essa questão de atuação, assim. E ele falou, sim, assim, o dia que tu quiser um audiodrama, o audiodrama vem dele, esse termo, né? O dia que tu fizer um audiodrama, me convida que eu quero participar. Eu convidei ele daí. Só que daí surgiu esse problema na gravação, tava com eco muito complicado de tirar, assim, e como a gente gravou em espaços diferentes, a gente tem que traduzir no audiodrama que pareça todo mundo junto, né? E a gente não tava conseguindo traduzir.
E o prazo tava apertando.
O prazo tava apertando, assim. Então, não rolou, infelizmente.
sabe que como espectador ficou interessante porque a gente vê o Marcos atuando no Vapor Barato, né? E daí depois a gente escuta ele fazendo outro personagem totalmente diferente daquilo que ele tá fazendo daí no audiodrama. Isso deu uma coesão de multiverso assim mesmo, né? Aquela coisa de que parece que é, digamos, com a mesma pessoa, só que no universo paralelo, então ele encarna um outro personagem, né? E depois de ver também que ele era o diretor do Senhor Clandestino, foi legal essa coesão que dá de todo mundo participando e fazendo personagens diferentes, né?
Aproveitar que a gente tá elogiando o Marcos, dizer que eu gosto muito do teu personagem no Vapor Barato, o Gumer é sensacional, né? Ele encarna todos aqueles apresentadores indigestos daqueles programas super sensacionalistas, né? E pró-governo que a gente tem visto por aí, né?
Sim, sim. É outro presente, né? Outro presente muito legal. A gente buscou as referências desses apresentadores que não fossem tão escrachados assim como porque uma referência de apresentador escrachado que eu tenho é no Tropa de Elite 2, não sei se vocês
viram,
né? E aí a gente buscou um caminho mais Bonner, assim, né? E brincamos muito com isso, brincamos muito com essa referência aí, e o resultado tá muito legal. É interessante você ver no Vapor Barato que o que acontece é esse poder da arte, né? Que te tira da realidade e te leva para um universo paralelo para depois você voltar dessa experiência diferente. E o mais interessante é que esse universo paralelo tem total relação com o nosso mundo real. Aí quando tu volta diferente, tu volta percebendo o quão parecidos são esses dois universos, né? E que o absurdo, a comédia do absurdo do Vapor Barato é a nossa comédia do absurdo do dia a dia, da nossa realidade hoje em dia.
Exatamente. Continuando, então, eu queria saber do Gabriel, né? No audiodrama, tu faz o interrogador, né? O chefe da inteligência. E na websérie do Vapor Barato, tu faz o deputado com influenza, o Estevão Benner, que é maravilhoso também, né? Sensacional. Falando do síndrome ali a full, né? Negando a coisa toda, como a gente tem visto aí, quando a gente tá falando, tá associando com o que tá acontecendo no Brasil hoje. Eu queria saber de ti, qual foi a principal diferença que tu percebeu, assim, atuar no vídeo e exclusivamente pro áudio, né? Que qual foi os trabalhos que tu direcionou mais, assim, para poder fazer um trabalho diferenciado para cada uma das mídias.
Então, queria dizer que foi dois presentes também, assim, que nem o Marcos falou, foi muito algo bem inesperado, assim, né? Em fevereiro eu estava gravando um trabalho onde eu chamei o Denison para fazer um interrogador no nosso projeto, né? E o Denison fez muito bem, assim, ficou muito show. E aí, acho que deu umas duas, três semanas, o Denison me chamou e falou assim, olha, eu tô precisando de alguém que faça um interrogador, tá falando com a Laura, eu acho que pode ser, eu acho que tu daria bom, assim, pra fazer isso. Eu, será? Tá, beleza, vamos fazer então. E daí eu peguei o texto, já curti muito, assim, eu acho que tem um... apesar de que eu sempre digo que quando a gente tá gravando os áudios ali, a proporção que toma depois, quando tá pronto, é outra coisa, né? Outro universo. Eu acho que parabenizo, enfim, o Denison, que elaborou isso junto com a Laura e com o Rodrigo, né? Que ganha um universo, assim, muito legal. E o Estevão B não é uma viagem, assim, né? É um pavor, na verdade. Tanto pelo personagem, a estrutura dele, né? Por relatar tanto essa questão, assim, da saúde em... um colapso, né, nesse outro estado de urgência, e também tem a Laura, em um dos episódios, ela falou assim, nossa, eu tava ficando desesperada já que tu não parava de tossir, e a gente refez essas cenas, e tava muito mais tranquilo a primeira vez que a gente fez, e na segunda, né, eu tenho asma, então assim, eu comecei a tossir, e aquilo foi puxando, sabe, e aí eu não ia largar aquilo no final, né, então segui, mas eu terminava assim, dele, só água, vai... E daí eu puxava, sabe? Mas foram duas experiências muito legais, assim, eu acho que o vídeo eu tenho um pouquinho mais de liberdade, porque já tô acostumado, né? eu já fazia cinema antes da pandemia, então tem um pouco disso, mesclar um pouco com esse teatro, assim, né, óbvio, é sempre um desafio, mas já é um pouquinho mais, eu já estou um pouquinho mais acostumado. E a questão do audiodrama é algo mais novo, né? Eu cheguei a estudar um pouco sobre radionovela e tal, quando estava fazendo curso de teatro, mas nada tão aprofundado assim. Então, uma experiência bem nova, assim, e que, bah, eu curti muito fazer, assim, foi muito legal, foi muito bacana. E ouvindo depois o resultado que deu, uma sensação muito boa, assim, de poder cumprir esse papel, assim, né? De brincar com isso, de certa forma, né? Então, os efeitos sonoros que dava ali, daqui a pouco um chicote, um estalo que dava na mesa, né? E aí o Denison se falando assim, olha ali o barulho e tal. Então era muito legal de ouvir, assim, muito bacana. Eu acho que no vídeo a gente já imagina mais, né? Já tem uma dimensão maior, e o áudio eu acho que ele toma uma outra proporção.
E daí eu queria aproveitar já para saber do Rodrigo essa... A questão da pós-produção, né? Eu até não me surpreendi quando o Rodrigo falou ali, de todo mundo que falou de podcast, o Rodrigo citou menos podcasts exatamente porque ele é o editor, né? Eu sei porque aqui, quando eu tenho que editar algum episódio do AL Podcast, que apesar de eu gostar muito de edição, de utilizar a vírgula sonora, eu fico até um pouco irritado naquela semana porque eu não consigo ouvir os meus podcasts, né? Então eu já tenho que fazer uma seleção. E, inclusive, isso acontece também com outro colega, que é o do Escola Pública Podcast, que é o Luciano, que aquele recadinho do WhatsApp dele é nunca me envie áudio, né? Porque ele está sempre editando os podcasts dele, então ele não tem como estar ouvindo outros áudios, assim, né? E daí eu queria saber um pouquinho do Rodrigo sobre essa questão da pós-produção, assim, do áudio mesmo, né? Porque a websérie também tem todo não exatamente um desenho de som, tem mais a trilha sonora, muitas vezes precisa ali numa abertura ou para alguma cena específica também colocar um som específico, né? Mas o podcast, o audiodrama em si, aí ele já tem essa questão do desenho de som, como o Rodrigo mesmo estava colocando ali, que quando se está com os dois fones de ouvido, inclusive eu escutei a primeira vez com um fone só, que eu utilizava sem fio.
Não!
Né? Aí eu vi a live de vocês e daí o Rodrigo falando, né? Não, tem todo o design de som, deu back, que absurdo, eu ouvi com fone de um lado só. Aí fui ouvir tudo de novo com os dois fones para poder sentir essa questão do desenho de som, né? Então, eu queria saber do Rodrigo se dá mais trabalho fazer um audiodrama, um podcast, com qualidade de desenho de som do que para a websérie, ou se o trabalho é o mesmo, só que são coisas diferentes.
É um trabalho muito legal e é muito rico, né? E são as mesmas técnicas que a gente usa para mixagem. E aí eu tenho um grupo de pessoal que trabalha com estúdio, né? Chama Audio Freaks e o Estúdio Fácil, são dois grupos, na verdade, né? E a gente, há muito tempo, a gente estuda e pesquisa junto e troca informação. Então a gente já produziu coisas um do outro, a gente já fez coisas coletivas, a gente já fez lives sobre produção musical, né? Desde a composição até técnicas de mixagem, gravação, né? E nesse grupo tem umas figuras maravilhosas, assim, que são os tarados do áudio, né? São os caras que ficam assim, tipo assim, não, olha só, mas se esse microfone tiver um centímetro para cá, já pega a curva do comprimento de onda diferente, já dá uma equalização diferente, né? Então eu pude aprender muito com esse pessoal, né? E sou extremamente grato com eles. Inclusive, um dia o Denison me mandou um áudio e eu falei para ele assim, Denison, o microfone tá virado, né? E é um microfone que eu emprestei para ele, que tem uma luz. Então, tipo assim, ele tinha que olhar para a luz do microfone. Eu falei, ó, tem uma luz aqui, ó. Olha para a luz, né? Aí deu 2 dias, eu mandei um áudio para ele. Ele, Rodrigo, tá estranho, tem um reverb nesse áudio? Eu, não tem reverb nada, vai, bota aí. Não, mas tem um reverb. Aí eu fui olhar, o meu microfone tava virado. Então, é aquela coisa assim, como é que é? Em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Mas é um trabalho que tem um trabalho de engenharia de som e tem um trabalho de criação também, né? Tipo, como é que eu vou desenhar esse submarino, né? Como é que eu vou fazer com que o imediato esteja sempre à esquerda, né, do capitão, né? Como é que eu vou fazer com que o outro personagem esteja num outro lugar do submarino, né? E aí o desafio era, tipo assim, bom, tem áudio do Marcos, tem áudio do Gabriel, tem áudio do Denison, tem áudio da Lauren, tem áudio meu. 5 microfones diferentes, 5 pessoas diferentes. Como é que eu faço para que isso tudo case junto, né? Então, assim, ó, pessoal, todo mundo grava com cobertor, com coisa para tentar abafar e tentar, né, pegar o som direto, né? Se viesse o som direto com menos reflexão, para mim já era mais fácil. Aí depois pega, masteriza cada um dos áudios, tá, beleza, tá limpo, tá num volume legal, devolve pro projeto, e aí no projeto, então, aí agora vamos misturar isso aqui com efeitos sonoros, que aí é uma pesquisa do Denison de que efeitos ele precisava, como ele queria, né? Às vezes ele tinha uma ideia de um efeito, mas ele disse, ó, eu quero mais ou menos isso aqui, mas ainda não é isso aqui. Eu quero isso aqui, mas eu quero isso aqui mais grave, eu quero isso aqui com mais profundidade, eu quero isso aqui mais na cara, eu quero isso aqui mais atrás, né? Mas tem uma pesquisa dele de efeitos sonoros e de sonoplastia muito legal, né? E depois a questão técnica, porque o áudio é aquela, é aquele castelinho de cartas, assim, né? Tu mexe numa, tu desmonta tudo, né? Então a ideia é como é que tu vai montar aquilo ali sem que uma coisa atrapalhe a outra. Esse aqui é o grande desafio, né? E aí até uma surpresa legal, assim, porque o Denison já me mandou tudo numa qualidade legal, só que aí quando tu pega cada um dos 20 canais, né, e tu começa a limpar e encaixar melhor cada um no outro, quando tu escuta a diferença de um só, tu não percebe. Agora, quando tu escuta a diferença de um vezes 20, aí tu, opa, ficou diferente isso aqui, né? Eu acho que esse que é o grande segredo, né? Mas, de novo, o Denison já mandou tudo com uma concepção muito clara, assim, e com tudo pronto, né? Precisava era limpar e dar uma polida, né? Então, eu fui, aquele cara da joalheria, assim, que pega já o diamante lapidado e ele dá o brilho final, assim, né?
Agora é para a Lauren, queria saber dela. A gente estava falando dessas questões relacionadas ao feminismo, ao feminino, né? No canal do YouTube tem um vídeo que é o Girl Power, né? Que a gente, pelo que entendeu, vai virar uma série, né? E aí falando um pouco sobre a representação feminina. Especificamente na série do audiodrama, o que tem representação é a Autômata Parody, né? Como é que foi a experiência para te interpretar ela na peça? No audiodrama, na websérie também. E o que tu acha? Tu acha, assim, na tua opinião, tu acha que ela faz bem o papel da representação do feminino no universo do mundo clandestino? Ou ainda precisa de uma introdução, assim, de mais protagonistas femininas ou mais algum personagem feminino, né? E eu também queria saber de ti se o Girl Power também já tem mais episódios planejados pro canal. Como é que tá esse projeto?
Até porque mesmo na websérie ali do Vapor Barato, a gente acha ali que o personagem principal, de repente, é o senhor clandestino, mas é a Parody que tá fazendo o trabalho todo, né? Ela tá hackeando no início, ela que termina de hackear no final, né? Ele faz o discurso dele, mas é ela que tá fazendo todo o trabalho ali, né?
Bom, então, tem várias questões aí. Primeiro, só para esclarecer, o Denison vai ficar louco comigo.
Não.
Mas o Girl Power, ele era uma proposta, realmente, de a gente fazer um programa que nem tem o Biotônico Cultural, que né, vocês comentaram antes, mas fazer um outro programa no nosso canal que discutisse as coisas que estão muito envolvidas com o meu trabalho, que é a dança, né, e o feminismo. Então, a ideia era ter uma continuidade. E o Denison ficava enlouquecido, mas vamos fazer. Ele estava tributando pilha, assim, porque eu tinha muitas ideias, mas para mim essa questão da produção do vídeo também era algo que eu estava tentando entender ainda, e que sim, é muito trabalhoso, né, muito complicado, porque, enfim, a gente tem que pensar em toda a questão visual e cenário, e aí daí tu te arruma, te ajeita, toda aquela coisa, assim, e mais o texto, mais a fala, né, a questão, por exemplo, de interpretação. Eu sempre trabalhei muito nos espetáculos do teatro, eu sempre estive junto no processo, ou às vezes ajudando, dirigindo ensaio, criando coisas, mas a questão do trabalho de interpretação tá chegando devagarinho e não é uma área assim que eu ainda tenha muito, como é que eu vou dizer, assim, enfim, facilidade, né, desenvoltura. Então, por exemplo, tu organizar texto, falar texto ainda é uma coisa complicada, assim, né, tô me descobrindo ainda nisso. Então, a gente fez aquele primeiro episódio, a gente chegou a fazer algumas gravações, mas que, enfim, não ficaram boas e tal, e aí foi no desenrolar das coisas, tudo parou, e aí nunca mais teve... nenhum episódio. Aí a gente até andou conversando recentemente, e quem sabe, talvez, de transformar em versão um programa do YouTube, né? Dessa websérie, assim, né? Mas fazer um podcast. Então a gente já tinha ventilado essa ideia, porque daí o podcast eu me sinto mais à vontade. Até o Rodrigo foi muito meu parceiro para me descobrir também num outro caminho nos processos dentro da Caos, que é relacionado à questão dos áudios mesmo, das trilhas sonoras, né? A gente brinca que a gente adora gravar musiquinha junto. Porque, na verdade, eu fui me descobrindo muito, muito mais... Enfim, com mais facilidade, mais envolvimento com essa questão de áudio, né? Então, eu já gravei outras trilhas, né? Junto com o Rodrigo, a gente já fez experimentações de música para os espetáculos. Essa questão de gravar voz. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e me envolveu bastante. Então, eu acho que talvez por esse caminho seja mais provável que tenha outras criações, assim, né? De desenvolver essa ideia, talvez em podcast, né? Porque ela ficou meio paradinha. E aí, com relação à questão da representatividade feminina, assim, só para fazer também um adendo, os trabalhos, como a gente falou antes, a Caos Cênica, todos os espetáculos que a gente tem, eles são permeados pelas nossas inquietações. Então, essas questões sociais, essas reflexões, essas indignações que a gente tem, elas sempre cruzam o nosso trabalho. Então, a questão, por exemplo, da luta feminista, ela atravessa os nossos espetáculos de outras formas, às vezes um pouco mais em alguns, né? Um pouco mais sutil em outros, mas está sempre junto. E uma das questões, eu acho que a gente falou sobre a questão do mundo clandestino, como a gente está botando o dedo na ferida de muitos problemas, né, que tem na nossa sociedade, a questão da pequena representatividade feminina é algo que a gente vê, né? Então, foi uma coisa dentro dos textos do Denison, da criação dos personagens, foi proposital, né? Quando a gente tem uma websérie, a gente tem um jornal, a gente tem figuras de poder, né? A gente tem esses grandes ícones, não grandes ícones, né? Mas essas referências políticas na sociedade, essas pessoas, né, que têm palanque, que têm destaque, e tu não vê mulheres, isso é muito significativo e diz muito a respeito da nossa realidade, né? Então, o fato de só ter uma mulher e não ser nenhuma... Essa mulher não está em nenhuma posição de poder, né? Então, acho que isso foi uma coisa pensada propositalmente, inclusive, para trazer isso para a questão, né? O fato, assim, o que que ela aparece, né, ali na websérie falando? Ela faz um comercial de perfume, que também é uma outra relação que se tem, né? A mulher, ela está muito na TV dentro desses comerciais para vender produtos, né? Então, a imagem dela está sempre muito associada com essa questão, né, da venda, de se realmente se utilizar da figura da mulher para atrair, né? E tá, e ela é uma jornalista, né, que foi uma repórter ali que faz parte do jornal, mas assim, ela não é âncora do jornal, ela não tá, né, não é nenhum dos cargos políticos, né, ali do contexto, da sociedade. Então, isso eu acho que foi pensado para provocar isso, né? Porque tu olha e tu fica... Não, mas... Na verdade, quem né, tá com essas inquietações, olha e já pensa nisso, né? Não sei se outras pessoas talvez se questionem, mas é algo para problematizar. E tanto no Senhor Clandestino, né, no espetáculo de teatro, quanto no audiodrama, a questão da parody, né, ela é a representação feminina, mas eu fico pensando muito assim, né, também tem muito uma leitura minha com relação a isso. Ele fala de uma distopia, né, de um mundo que está vivenciando situações absurdas. E a única figura que tu tem feminina ainda é de uma autômata, né? Então, a pouca representatividade que tu tem ainda é de um ser, né, tecnológico. Então, acho que para mim também isso é muito significativo. Apesar de que, claro, ela nessa condição de autômata já tem uma relação de diálogo de gênero, né, e de empatia que o Senhor Clandestino tem com ela. Eu acho que ele trata ela com muito respeito, né, dentro, que é a única figura feminina que acaba se relacionando com ele, mesmo sendo uma figura feminina robótica, vamos dizer assim, ele tem já essa relação e essa percepção com ela. Então, acho que isso é bacana, a gente ter essas indagações, esse olhar, né, e questionar sobre isso, né, e talvez ter um desconforto com relação a isso.
Pode falar.
Eu ia dizer que é a única figura que se relaciona com ele, não só a única figura feminina, é a única figura que se relaciona com ele, né? E só duas coisas que eu acho assim, eu trabalho com gente maravilhosa e que às vezes subestima o seu próprio trabalho. E eu quero fazer dois poréns aqui da fala da Lauren. Primeiro, que ela, essas falas que ela falou que grava, não é só fala, ela gravou vocal de música, da trilha sonora da companhia, entendeu? Músicas muito bacanas. Então, eu acho que às vezes ela minimiza o potencial dela. E ela não está mais em cena porque ela não deixa, porque senão eu botava mais ela em cena. Não só no universo clandestino. O universo clandestino já foi, já foi uma coisa meio no susto. Só, eu quero uma repórter, topa fazer, topa, já foi, assim. Mas em outros espetáculos, a minha vontade é colocar ela em cena. Eu digo, não vou, não quero.
Eu vou mais pro departamento, assim, dos bastidores,
da produção,
processo criativo. Já tô super à vontade com o Rodrigo, gravando coisas, dando pitaco, inventando música.
Não, a gente tem uma parceria musical sensacional, gente. A gente já fez muita coisa e vai fazer muita coisa ainda, né?
Aliás, eu queria fazer uma sugestão, já que o deputado Estevam Bennon faleceu, né? Eu ia dizer para vocês colocarem uma personagem de uma deputada, podia ser um negacionista e antifeminista, porque a gente tem essas aberrações no Brasil, né? Que elas acham que elas têm espaço por causa dos homens, né? Elas não associam com o feminismo. Então, fica a dica aí para a Lauren, de repente, pensar num personagem junto com
o Denis. Margaret Thatcher.
É, exatamente. Ou então aquela outra, a catarinense, aquela do Escola Sem Partido, a Campaiolo. Aquela é bem interessante também.
Oh, a Mabel, daqui a pouco, numa segunda temporada, a Mabel Simbá pode voltar aí como deputada.
E eu vou dizer assim, claro que daí é uma questão muito pessoal minha, mas eu acho ótima a ideia, mas eu pensar de fazer uma figura dessa, muito feminina, isso pode me dar um nervoso. Quando ele falou assim, que quando a gente estava criando propagandas, né, que eu estava junto com ele, a gente anotando, vendo, pesquisando coisas, vendo ideias, eu dava uma sugestão. Aí, a função daquela propaganda que tem da... colar, não, é? Agora
não, fugiu? Não, é reportagem.
Não, reportagem. Agora eu já misturei tudo. É. Mas que as mulheres, os maridos vão comprar para as mulheres, né, aqueles...
Sim.
E isso aí foi muito de uma inquietação que eu tive de um livro que eu li, que é do Vox, que é uma distopia também absurda, que tu fica revoltadíssima lendo, mas justamente revoltada, porque é muito próximo da realidade. E aí, quando o Denison, eu que dei a ideia dele, vamos botar isso na websérie, ele disse, vamos colocar. E aí, quando ele escreveu o texto, ele disse assim, tu que vai ler essa parte, a Mabel que vai falar a reportagem. Eu disse, não quero. ela é repórter, ela que tem que, né, falar sobre essas notícias, né? Senão não dá para ficar, sei lá, o boomer falando tudo, tem que ter essa repórter, né? Isso, mas eu não quero falar isso, não quero dar essa notícia e ainda falar com naturalidade, achando que tá tudo bem. Eu briguei com ele, mas enfim, acabei tendo que fazer.
É indigesto. Essas coisas, quando a gente tem que escutar como feminista, como mulher, revolta muito mesmo.
Mas tu sabes que pensando nessa questão da representação feminina, assim, e mais especificamente na parada de ouvir ela ali, eu não consigo ver dentro desse universo, assim, a presença de uma outra personagem feminina que não seja uma vilã mesmo dessas que a gente está falando, assim, porque a Parody, ela tem uma presença tão constante, tão forte, assim, que se colocar uma outra personagem feminina ali, parece que essa personagem não vai ter tanto destaque, assim, porque existe uma presença muito grande.
Ela é muito carismática. Da Parody,
é muito carismática, exatamente. Né? E até a pergunta agora que eu dirigi para o Denison é exatamente em cima disso, né? O que eu fiquei mais maluco de todas as pesquisas que eu fiz é que eu não conseguia nunca encontrar o enredo da peça Senhor Clandestino, né? E todo momento que eu via parecia que ela era muito construída dentro dos diálogos do Senhor Clandestino com a Parody. E daí eu queria saber um pouquinho, é claro que sem dar spoilers, porque eu ainda quero assistir a peça, né, em algum momento, mas de saber como que funcionava essa relação, assim, da Parody com o Senhor Clandestino. E também o momento que eu escutava, assim, para os diálogos dele com ela, me lembrava muito aquele filme O Her, com o Joaquim Fênix, que era uma inteligência artificial. Inclusive, existe um podcast também que é audiodrama, digamos assim. Aqui no Brasil não se conseguiu nem dar um nome em português para esse tipo de podcast, que sempre se utiliza storytelling, né? Então, toda vez que a gente vê lá, ah, esse é um podcast de storytelling, nunca se diz audiodrama. Eles utilizam o termo em inglês para falar isso. E existe um que é original Spotify, que inclusive é muito parecido com o Her e tudo, né? Então, o que eu queria saber é como que é essa relação da Parody com o Senhor Clandestino lá na peça, né? E me pareceu também que ela é muito uma inspiração, e me pareceu mais evidente ainda no Vapor Barato, que a gente vê aquelas cenas do Metrópolis ali no início, né? Então, sempre que se fala nas fábricas e de que os trabalhadores estão fazendo manifestações, são utilizadas as cenas do Metrópolis, acredito até porque já deve ser de domínio público aquelas cenas também, então fica mais fácil de colocar. Mas também a Parody me lembra muito lá a Autômata do Metrópolis, né? E queria saber se é uma inspiração direta ou se foi uma coisa que tu já tinha começado a escrever a Parody e daqui a pouco se deu conta que poderia utilizar o Metrópolis, que também tem uma estética um pouco steampunk, é daquela época ali, início do século XX, né?
É, assim, eu não vou lembrar, respondendo a tua pergunta de trás para frente, assim, eu não vou lembrar o que surgiu primeiro. Agora, surgiu o texto, surgiu a imagem, eu acho que foi meio paralelo assim, a coisa, né? Mas é sim, é a influência direta do Metrópolis, né? É o visual dela, assim, principalmente essa parte aqui da testa, ou maçãs do rosto, assim, ela foi composta, ela foi criada nessa estética, né? Claro que daí aqui a parte de trás eu queria trazer mais, explicitar mais essas coisas um pouco mais mecânica aqui dela, né? E é inspirada no Metrópolis, eu acho que é uma figura muito forte. O filme está de domínio público, né? Daí a gente aproveita para usar, porque o filme é muito à frente do seu tempo, né? Já traz discussões sobre questões trabalhistas, né? Questões de trabalho, enfim. E eu acho que a questão do trabalho é uma questão muito presente no universo do Senhor Clandestino, assim, né? O espetáculo fala muito disso, né? O Vapor Barato fala, o audiodrama não explora tanto essa questão, a gente quis explorar outra questão, mas eu acho que a constituição, a motivação do Senhor Clandestino tem muito a ver com a figura dele, ele questionar a figura dele de trabalhador diante disso, né? A gênese dele enquanto persona lá, que tem um determinado nome, e para assumir esse alter ego de ser clandestino, surge a partir disso. Surge a partir de ele se questionar qual o papel dele enquanto mais um parafuso nesse sistema, né? Enfim, enquanto mais um parafuso nesse sistema, mais um parafuso descartável nesse sistema, né? Então surge muito disso. E a Parody, ela é essa figura que desse homem genial, mas extremamente impulsivo e inconsequente, e com uma dificuldade de se relacionar com o próximo, apesar de ter grande empatia, de sofrer por ter excesso de empatia, mas tem grande dificuldade de se aproximar com o próximo, acaba criando uma máquina para se relacionar e para ter essa voz de consciência que lhe falta, né? Então tem muito essa intenção dele criando a Parody, né? Só que eu não sei dizer se quando ele criou a Parody ele imaginou que a situação se estabelecesse quase como uma relação de irmãos, né? Que estabelece às vezes algumas tensões, ela chegar e dizer, não, tu não vai fazer isso, né? E ele, eu queria fazer, não, mas tu não vai fazer, e ele ouve ela, né? Ele obedece a ela, né? E muitas vezes ela que direciona ele, e eu acho que essa relação que foi surgindo um pouco, eu escrevo muito por fluxo de consciência, eu tenho as ideias, depois eu vou ruminando elas na cabeça, depois eu vou colocando no papel, e às vezes eu percebo que a ideia vai se direcionando meio que naturalmente para um lado, claro que depois eu vou pulindo, cortando, enfim, e eu percebi que essa relação da Parody, quando eu comecei a colocar no papel, estava muito nesse caminho, assim, né, e quando eu olhei assim, eu digo, bom, para mim funciona, eu acho que vai funcionar no espetáculo, acho que depois a gente explorou isso, explora no audiodrama, de explorar no audiodrama essa relação, ou explorar no Vapor Barato, foi muito natural, assim, porque já tinha ela sólida no espetáculo, né?
que no espetáculo é só os dois, então tem o tempo todo os dois falando, né? O Sr. Clandestino fala demais, ele é muito verborrágico, né? E a Parody, ela também fala, só que ela é um pouco mais econômica na fala e um pouco mais cirúrgica, né? Ela faz a questão para o Sr. Clandestino, aquela questão pontual que vai na ferida, que faz ele repetir, é como se ela conhecesse ele melhor que ele mesmo, assim. E essa relação, para mim, foi interessante, e eu acho que abre caminho para uma série de outras coisas que a gente quer discutir no futuro, se for possível, né, nesse universo, né, dessa, tanto da questão de robô, né, a questão de que já se discute em filosofia sobre aspectos de transhumano também, né, quanto a essa relação, né, de homem-máquina, né? Eu nunca quis que estabelecesse margem para que o Sr. Clandestino tivesse uma relação amorosa, um amor platônico com o Parody. Não é essa a intenção. Não é, porque eu acho que isso reduziria os dois, assim. Daí vai ficar um romancezinho, ponto, assim, né? Claro, se alguém quiser fazer essa leitura, eu não posso impedir, né? Mas não é essa a intenção, né? A intenção é muito mais essa relação de cumplicidade, amizade, parceria, exatamente isso.
E é legal isso, porque esse Sr. Clandestino, ele é uma figura extremamente inteligente, né? Ele tem muito conhecimento de muita coisa, mas a voz do bom senso é dela, né? Então, assim, para ele não fazer merda, às vezes, quem está lhe orientando e dando essas reflexões para ele, é ela, né? Claro que também não tem essa questão, não é também pensar, tipo, o homem que sai fazendo tudo e a mulher que fica o tempo todo maternando ele, mas não é nesse sentido, né? Que também é uma outra discussão, né, que a gente tem dentro da sociedade patriarcal, mas ali eu acho que é realmente esse complemento, né, de um com o outro, que é muito legal.
Pessoal, a gente já se dirigindo para o final, então eu gostaria de agradecer a presença de vocês e gostaria que vocês finalizassem com a despedida, indicando algum trabalho que vocês estejam fazendo no momento, ou que vocês tenham feito, ou para a causa, ou até para alguma outra organização que vocês tenham feito, né? O Denison e a Laura, então eu sei que o Denison aparentemente está focado nesse momento, as energias dele, principalmente nesse projeto, que é do Mundo Clandestino, né? E vocês também nos últimos meses, mas acredito que todos vocês tenham outros projetos paralelos, né? Então, se vocês quiserem falar um pouquinho também, onde é que a gente encontrar, fiz recentemente de outra peça, outra série, o Rodrigo também tem aí a carreira dele como músico, professor, mas ainda poder indicar o Leonel Rádio lá para a gente poder assistir mais algumas coisas, né? Então, se cada um quisesse se despedir aí indicando algo que o público possa procurar vocês para assistir, né? Sendo dentro da causa ou fora.
Bom, aí em Canoas tem uma pessoa sensacional que eu amo de paixão, além do Denis e da Lauren, né? Então, na verdade, tem mais de uma, né? Mas além dos aqui presentes, né, também, o Gabriel, que é aqui de Canoas, o Marcos é mais longe, então o meu sentimento por ele não é o mesmo. O sentimento ele vai se perdendo assim na relação da distância, né, Marcos? Mas aí em Canoas tem a Bárbara Catarina, que é uma contadora de histórias, uma pessoa incrível. Né, uma amigona, amiga minha e da minha esposa há muitos anos, trabalhou muitos anos na Feira do Livro aqui em Porto Alegre como contadora de histórias, é uma pessoa que tem um trabalho incrível, me ensinou muito, eu em sala de aula, como professor de músico, usei muito o que ela me ensinou sobre contação de história, né, e ela teve Covid, né, ela teve a Covid na sua forma mais grave, ela passou quase 2 meses, ou mais do que 2 meses, entubada, né? E agora ela está se recuperando, né? E ela fez um projeto para a Lei Aldir Blanc, foi contemplada, né, para um podcast, e ela, como contadora de histórias, ela é a rainha do Quequequé, né? Então o podcast dela chama Quequecast, né? Que é um podcast sensacional, e assim, a Bárbara, ela tem cada história, cara, o podcast dela vai ser, como diria ela, um arraso, né, como é que é? Abalou Paris via mão em chamas, como diria a nossa rainha do que, né? E ela é uma pessoa sensacional, assim, um carisma gigante, uma pessoa maravilhosa, uma tremenda contadora de histórias. E aí, não sei por que, mas me colocaram junto ao projeto, assim, vamos lá que tu vai editar o áudio dela. Não, mas nem tem áudio para editar, liga o play e deixa ela falar. Só isso já tá valendo, já tá detonando. Não tem nem o que editar, né? Mas então, daqui a alguns dias, vai entrar no ar o que é cast. E aí a gente manda para vocês, para todo mundo ajudar a divulgar o podcast da Bárbara.
Pode ser o Gabriel agora?
Claro. Nossa, que legal saber isso da Bárbara. Não tava por dentro. Muito show mesmo. Fico feliz. A gente acompanhou a luta dela aí, de recuperação do Covid, né? Acho que foi uma felicidade para todos ver ela bem. E agora com esse projeto aí, né? Bom, então, dentro dos trabalhos que a gente conseguiu fazer durante a pandemia, tem esse trabalho que o Denison fez essa parceria comigo aí, que foi de fazer um interrogador, né? Nós temos dentro do Grupo Escatá algumas imersões, né? E uma delas se chama Nós Entre Nós, que fala sobre algumas amarras da sociedade, né, que a gente vê. E uma delas é sobre a censura, né, e sobre a democracia brasileira, como ela vem, né, bem abaixo, né, nos últimos tempos. E a gente faz um link com 1964 na ditadura militar e as situações atuais. Então, tem disponível no canal do Grupo Escatá o espetáculo Nós Entre Nós, Atos Censurados, que fala sobre diversas censuras, tem alguns trechos bem reais, como o do Paulo Coelho, da Dilma Rousseff, enfim, e alguns outros aí que foram se encontrando no meio desse processo. Então, tá bem bacana, quem quiser conferir, tá disponível no YouTube.
Marcos?
Oi, pois bem, eu estou trabalhando bastante com oficinas de teatro aqui em municípios aqui da região. Paralelo a isso, também eu estou auxiliando um amigo meu, que é de Barão, que é um município aqui do lado, e ele passamos num projeto cultural, auxiliei ele no projeto, porque o que acontece, houve municípios que não mandaram de volta a grana da Aldir Blanc, né? Não proporcionaram nada para as pessoas que desenvolviam arte em suas cidades, que curtiam arte e tal. Então, nós pegamos 4 municípios da nossa região e fizemos um projetinho para a Fundação Marco Polo, esse edital que teve agora, e ele foi contemplado. Então, nós estaremos proporcionando uma vivência artística em 4 municípios, focadas no teatro, mas passando por teatro e música, teatro e dança, direção teatral, maquiagem cênica. Então, para 20 pessoas de cada um desses 4 municípios, que sejam pessoas entusiastas da arte, para que, quem sabe, essas 20 pessoas, depois de passarem por essa experiência em cada município, vão construir um grupo artístico nessa cidade, vão seguir com um trabalho artístico, ou em dança, ou em teatro, ou em música. Então, a ideia são plantar sementinhas para o futuro dentro desse projeto. O nome do projeto é Despertar Teatral. Despertar Teatral na Colônia, porque são 4 cidades da Colônia, do interior mesmo, e a gente quer pegar esse pessoal que trabalha na lavoura mesmo, mas que curte teatro, que curte música, e trazer eles para essa vivência. Então, nós estaremos, estou auxiliando na produção desse projeto, provavelmente ele vai acontecer em junho, julho, entre esses 2 meses aí, nós estaremos com esse projeto.
Perdemos o Denison e a Laura. Tenho quase certeza que o Denison foi pegar o celular e clicou no botãozinho que sai do StreamYard ali. tive essa impressão aí.
Gente, vamos aproveitar o tempo, vamos encerrar falando mal do Denison. Opa!
Não deu certo.
Ah, também te amo, Rodrigo.
Eu também, eu tô com saudade.
Desculpa, pessoal, às vezes deu um probleminha aqui, a gente caiu, mas já estamos de volta aqui. Não interrompi nada, né?
Não. Com vocês agora, que vocês quiserem indicar de outros trabalhos aí, ou reforçar para quem quiser conferir os trabalhos de vocês lá no canal da Caos.
Eu acho que tu fala do reforço, mas eu quero indicar... a gente estava combinando aqui. mas eu quero indicar o trabalho dos colegas aqui que estão em cena e outros que não estão, né? O Gabriel já falou do Atos Censurados, né? Que é bem importante, assim, discutindo questões, trazendo questões antigas da política e falando hoje em dia, né? O Rodrigo, volta e meia, está com live do Estúdio Fácil, falando sobre questões de música, composição, questões técnicas, que é muito legal. Eu participei de uma live e eu acho que é bacana, quem tem interesse por música, e é voltado principalmente para os músicos, mas quem tem interesse por arte em geral, é bem legal assistir, assim, assistir várias, assim, bem bacana.
A gente aprende muito com o nosso músico.
A gente aprende muito, assim. O Marcos estava com um trabalho muito legal de vídeo também, com atividades com criança, que o Guto, o nosso afiliado emprestado, né? Diz que é emprestado, mas é afiliado. É que a gente, assim, é afiliado da filha dele, mas a gente já pegou o filho dele para afiliado também. participa, assim, e é muito legal, assim, ver a construção de objetos e coisa. Para quem tem filho, é muito legal, assim. Então, queria falar, indicar essas três coisas dos colegas aqui que a gente busca prestigiar e que é muito bacana, assim, cada uma direcionada para um determinado público e acho que daqui a pouco quem está ouvindo pode encontrar suas diferentes interesses aí nessas atividades dos colegas. Queria indicar também dois grupos de Canoas que são muito legais. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas em Canoas não se produz, muita coisa, só que às vezes as pessoas não têm acesso, não conhecem. Tem um grupo de Pernas para o Ar, que eu e o Gabriel trabalhamos juntos também, né? O grupo não é nosso, a gente eu agrega. Também. Laura, desculpa, a Laura também trabalha. É que a gente trabalha em cena, a Laura trabalha na produção, eu acabei. Desculpa. E a gente. Eles têm uma série de vídeos que eles fazem, eles trabalham muito com o universo das máquinas, assim, é muito legal. Tem um monte de coisa no ar, uns vídeos falando como construir as máquinas, é muito bacana.
E a referência da moeda, do dinheiro, do banco.
No Vapor Barato, o banco custódia, né? A moeda, a imagem da moeda é do Luciano, que é um dos fundadores do grupo, junto com a esposa, a Raquel, porque ele trabalha muito com esse universo steampunk, né? Então a gente quis referenciar, fazer um aceno para ele, porque é um grupo antigo, já está com 30 anos. E a gente mora na mesma cidade, se dá bem, tem essa relação, está trabalhando com um gênero parecido. E eu falei com eles, o que vocês acham? A gente queria fazer um aceno, assim, para vocês, né? Então, ali, o artista das máquinas, né, Duke de Rosen, é o personagem dele no espetáculo Automáquina, né? Então, é importante falar isso. E tem o grupo Tia também, que o Gabriel já falou, que é Teatro Ideia e Ação, que ele está com teatro radiofônico, que são duas peças infantis deles que eles transformaram em teatro, que é voltado para o público infantil, que é um trabalho bem legal. Tá no YouTube, eu não sei se tá, acho que tá no Spotify também. Eu assisti no YouTube, mas eu acho que tá no Spotify também, que é bem bacana, assim, né? E tu faz o convite, né?
Então, assim, no nosso canal, quantos vídeos que tu falou que tinha esses dias?
Ai, eu acho que tá assim, quase 130, 100
mais ou menos, tem 130 vídeos de coisas relacionadas aos nossos espetáculos ou nossos trabalhos, né? Enfim, diversos. Então, tem bastante coisa no canal, a gente pode, né, convida as pessoas para dar uma espiadinha. A gente, obviamente, está aqui com nossa mente cheia de ideias para desdobrar esse mundo clandestino, para criar outros podcasts, webséries, a gente está anotando um monte de coisa, então a gente espera muito que esse universo se desmembre, né? Eu também fiquei muito envolvida no passado com esse trabalho que se chama Terra Mulher, que já tem uma videoarte ali no nosso canal também, que é essa relação das discussões ecofeministas, né, que falam sobre a mulher, natureza. Então, é algo também que já teve, né, essa primeira videoarte que está lá e que eu também estou com milhões de ideias já para dar continuidade nesse trabalho, fazer outros vídeos que muito me interessa, né? Então, eu estou em pesquisas e criações. Até agora, né, esse ano, eu iniciei o mestrado em artes cênicas na UFRGS e a minha pesquisa é a dança relacionada com o feminismo, né? Então, como a dança, né, pode se tornar uma forma de empoderamento feminino. Então, as minhas pesquisas estão muito voltadas para isso. Então, a gente espera que, né, uma coisa acaba alimentando a outra, né? Então, a gente pesquisa de um lado, uma coisa cria outra. Então, eu acho que a gente vai ainda produzir muitas coisas a partir disso. Tem também para, né, eu digo muito para as meninas e mulheres que gostam, né, dessas discussões a partir da arte. Tem várias videodanças que eu fiz no ano passado e nesse ano com algumas alunas que são videodanças pensando, né, na luta feminista, né, a partir do corpo e dessa expressão pelo movimento. Então, tem várias videodanças com poesias lá também, poesias feministas. Então, tem vários materiais legais nesse sentido também, quem quiser dar uma espiadinha, conhecer. Esqueci de alguma coisa?
Não, na pandemia também a gente acaba ocupando outras frentes de trabalho. Normalmente eu pegava as edições do vídeo, sempre ficou muito a meu cargo, né? A minha responsabilidade. Agora, com a pandemia, a Lauren também está editando os vídeos. Então, várias videodanças ali, não é só... Não é a Lauren que compõe ela com as alunas, tudo, não. A edição também é dela. Então, cada vez mais, tá esse protagonismo está assumindo todas as frentes, assim, né? Eu fico muito feliz de poder estar aqui, podendo participar e se observando aqui tão próximo, assim. E queria convidar a todos também, quem não assistiu, obviamente assistiu o Vapor Barato e o audiodrama Senhor Clandestino em Busca dos Domínios Tentaculares, né? É importante, assim, o audiodrama, ele está concorrendo no Prêmio Best. A gente não tem pretensão de ganhar nada, assim, né? Mas a gente...
Está lá.
Mas quem tiver interesse e quiser votar, é legal porque ajuda a divulgar. O nosso interesse é que chegue a mais pessoas. É esse o nosso interesse. A gente não tem pretensão de ganhar, a gente não tem preocupação com o prêmio. A gente quer que chegue a mais pessoas. E daqui a pouco a votação pode ser uma forma de acabar atingindo outros públicos que a gente acha bem importante ter contato.
O que é legal, Denison, é também que quem votar pode votar todo dia.
Ah,
então eu já votei mais de uma vez, eu vou acessar lá hoje de novo, vou votar de novo.
Beleza,
tem esse detalhe, né? Não, eu queria dizer que eu já votei, inclusive, vou compartilhar com os alunos aqui para dar um up nessa votação. A escola tem quase 1.400 alunos, então dá para a gente conseguir uns votinhos a mais lá.
Imagina só, 1.400 vezes 200 dias letivos, né? Agora a gente vai ter alguns votos legais. Os alunos
sempre dá para dar uma...
todos os dias.
Sempre dá para atribuir uma nota, né, Rodrigo? Pra esse tipo de coisa, né?
Quem aqui nunca arredondou aquele 1,5 para 7, né?
Dá para ir marcando a presença.
Professor, eu tirei 1,5 na prova, não dá para arredondar para 7?
Vota lá no IBEST que a gente arredonda, né?
Dizer que foi um prazer conversar com vocês também, pessoal. Fiquei fã do trabalho de vocês. Adorei tudo ali que estava relacionado ao universo clandestino. E não vejo a hora de passar essa pandemia para a gente poder ver coisas ao vivo, ver no teatro, que eu sou uma pessoa que adoro essa questão da cultura, da arte. Então, eu sinto muita falta de ir num teatro, de ir num cinema. E, quiçá, termine esse ano a gente vacinado, conseguindo consumir essas coisas de novo. E eu quero muito ver o espetáculo de vocês, então fiquei muito fã do trabalho de vocês. Foi um prazer conversar com todos.
Pessoal, então agradecendo aí a presença de vocês e segurar vocês essas 2h11 já aqui, né? Até peço desculpas por segurar tanto tempo aí, mas é que o papo estava muito bom. E quero oferecer o espaço da escola, né? Mesmo agora que a gente não pode estar presencialmente ou pode estar com alguns protocolos, né? Mas para que vocês venham conhecer a escola, já que vocês já têm uma relação grande com Canoas aí. É uma escola pública estadual, né? Nós temos alguns projetos, como o do podcast mesmo, e temos espaços para apresentações teatrais, de dança, né? Foi muito legal saber que o Gabriel, de certa forma, já conhecia a gente, porque, inclusive, nós já recebemos até a esposa no podcast aqui, pelo que ele disse. Então, recomendar os outros episódios que nós temos aí no canal, em específico, então, que já é mais relacionado mesmo com o mundo então do teatro, da atuação. Esse é onde nós entrevistamos o elenco do curta do Alexandre, que o Gabriel já tinha mencionado antes. E quem quiser conferir, então, os outros episódios do podcast, é só colocar ou a L Podcast no YouTube, Spotify, ou Escola André Leão Poente, que vocês encontram. Então, nosso muito obrigado e já reforço o convite para em outros momentos nós conversarmos com vocês de forma separada para falar sobre os trabalhos individuais de cada um aí. Nosso muito obrigado, então, e uma vida longa e próspera, que é sempre a forma como eu encerro aqui o podcast.
Valeu, valeu. A gente, foi um prazer estar aqui hoje. Valeu, gente. Obrigadão.
Obrigada. Obrigadão. Valeu, valeu, obrigadão.
Universidade Paulista Unip. Qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Bibliotecas munidas de amplo acervo, presencial e online. Laboratórios avançados, equipamentos de informática de última geração, bem como apoio da internet, são alguns dos recursos de que a Unip dispõe. Eles colaboram para a formação do profissional competente e apto a situar-se em um mercado que exige múltiplas habilidades. O estudante tem à disposição um amplo ambiente para estudos e pesquisas. Além disso, com a aplicação prática dos conhecimentos científicos adquiridos em sala de aula, ele desenvolve habilidades, competências, bem como responsabilidade e ética profissional.